Vocês podem sentar-se. Hoje pediremos às duas irmãs que venham já para cantar e venham para a frente. E nesse tempo, quero mais uma vez desejar as boas-vindas a todos, especialmente nossos irmãos de Dubrovnik, que estão aqui pela primeira vez. Onde estão? Levantem-se. Nossos irmãos de Dubrovnik, Deus os abençoe especialmente no nosso meio. Esperamos que vocês possam compreender a língua inglesa para compreender tudo através da tradução. Então temos saudações de todos os lugares. Tantos telefonemas jamais vieram aqui como ontem à noite e hoje pela manhã. Deus abençoou acima de pedidos e compreensão e deu graça em todo o mundo. É simplesmente muito maravilhoso para quando vivenciamos, vemos como Deus em toda a terra está chamando o seu povo. E somente isso para informação. Uma semana atrás, eu recebi o visto para a China. Na sexta-feira, eu recebi o visto para a Mongólia. E em todos os lugares estão sendo organizadas reuniões. Deus abriu portas e corações. E nós somos simplesmente gratos. E em setembro, se Deus quiser, haverá essa grande viagem até Coreia e até Austrália para carregar a mensagem preciosa e a palavra pregar, a palavra revelada. Hoje eu não lerei saudações, simplesmente dizer que todos que escreveram e-mails, que telefonaram, que nós nos alegramos. Somente as saudações especiais do irmão Gilbert. Irmão Gilson, o irmão Gilbert está aqui. Irmão Gilson, Deus o Senhor, nos dê nesta manhã o correto posicionamento nos nossos corações, que a sua palavra possa cumprir aquilo para o qual ele a enviou.
Wie süß erlieder rein, tänz an mein lauschend Ohr. Du bist heut näher heim, mein Herz denn je zuvor. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher dem Siegeslohn, der Heimat Licht und Heer, näher dem weißen Thron und dem kristallnen Meer. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Herr, ehe der Tag entweicht, verleih mir Ernst und
Estamos de fato convictos disso. O Senhor está consumando a sua obra, assim como Ele consumou a obra de criação, assim Ele está consumando a sua obra de redenção. E se então Ele olhar, Ele dirá: está muito bem. Assim foi com a criação natural, assim é com a criação natural, com o plano de redenção que Deus, de antes da fundação do mundo, Ele já firmou, e pela graça traz ao cumprimento no nosso tempo. E de fato, somos gratos por termos parte naquilo que Deus está fazendo atualmente. Nós leremos novamente algumas passagens bíblicas e pedimos também todos por compreensão que às vezes esperam que tenhamos aqui todo um monte de pregações de irmão Branham e as leamos. Aqui está o livro, aqui é a mesa com livros com todas as pregações de irmão Branham traduzidas na língua alemã, acima de 200 pregações, todas que em toda a calma vocês podem ler. Eu não estou aqui para pregar as pregações de irmão Branham mais uma vez. Estou aqui para carregar a palavra de Deus, e como posteriormente ainda contemplaremos, para repartir o alimento espiritual, mas jamais separado da palavra de Deus, sempre incluído na palavra de Deus. E somos simplesmente também por isto muito gratos que Deus nos manteve uma compreensão clara, que nos deu em equilíbrio, que nos manteve em equilíbrio na sua palavra, que podemos discernir se está escrito no tempo quando o Filho do Homem se revelar. E se lermos adiante, então nos é dito precisamente o que acontece quando Ele vier. Uma vez, quando Ele se revelar, isto é uma parte. Quando Ele vier, isto é um instante. Eu posso vos ler todas as passagens bíblicas e pegar os pontos unitários do plano de salvação do nosso Deus. Mas aqui, como lemos na palavra, como vimos na palavra de introdução, o versículo 16, e muito grande é o mistério da piedade, Deus revelado em carne. Aqui está o mistério mais poderoso, o mistério de Deus em Cristo e o mistério de Cristo na igreja. Quem ler Gênesis 1 constatará que Deus criou Adão à sua imagem e que Eva estava nele. E quem ler Gênesis 2 constatará que Deus, o Senhor, primeiro, quando Adão estava no corpo carnal, Então o seu lado foi aberto e Eva foi retirado dele e lhe foi então dada. E ele exclamou: carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Assim, a igreja não foi retirada quando Deus, no Velho Testamento, repetidamente se revelou no corpo espiritual. Somente quando Deus se revelou no corpo carnal, então, na cruz do Calvário, o seu lado foi aberto e o sangue jorrou e a redenção da igreja aconteceu. E como a partir de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, foi explanado: carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Nós fomos retirados dele e nós fomos então retornados a ele, assim como naquela época aconteceu com o primeiro Adão, assim aconteceu com o segundo Adão, e assim conosco, irmãos e irmãs, que somos uma igreja noiva, não um monte juntado, mas sim uma noiva da palavra, que jamais passa além da palavra, mas sim em cada ponto de ensinamento permanece na palavra de Deus, e a palavra é respeitada por ela, e aceita e recebe a palavra de Deus, e crê e a recebe revelada. E esses são os dois pontos principais do Velho Testamento. Isaías 53, versículo 1: quem creu a nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado? E a resposta foi: todos que creem, que deram fé à pregação da palavra de Deus, e a esses o braço do Senhor será revelado, encontram graça diante de Deus, porque ouviram o que o Senhor diz a nós. E então, Isaías 55, a palavra que surgiu da minha boca não voltará vazia para mim, mas se cumprirá aquilo para o qual a enviei. Aleluia! Glória seja a Deus! Não é o mensageiro que cumpre algo, é a mensagem. E a mensagem é a palavra de Deus que foi passada a nós. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, está antes do versículo 16, o versículo 15. E lá nós lemos 1 Timóteo 3, versículo 15: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O tempo chegou onde todos que creem a Deus agora se deixem colocar no modelo divino. Nenhum próprio caminho, nenhuma própria vontade, nenhum plano próprio, nenhuma própria interpretação, nenhuma mensagem própria, mas sim como igreja do Deus vivo, sendo coluna e firmeza da verdade. Na igreja do Deus vivo, não tem uma interpretação sequer lugar, ou uma mentira sequer lugar. Desde a sua fundação, está fundamentada na verdade, e é mesma a coluna e firmeza da verdade. Porque nosso Senhor, em Mateus 16, Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não disse a Pedro: edifica a minha igreja, ou a Paulo: edifica a minha igreja. Adiante, Ele disse, mas Ele deu os diversos ministérios na igreja para edificação. E somente enquanto estivermos na igreja do Deus vivo, então as exortações, ensinamentos, tudo o que passa por nós, nós receberemos e de coração creremos. Então, para a mensagem da hora, também temos o grande privilégio de sermos edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, que por convicção podemos dizer, e tão firme nos está a palavra profética que nós possuímos, e que no lugar escuro ilumina com uma clara luz. Se a palavra profética é revelada no contexto no qual ela pertence, então ela ilumina e não permanecemos mais nas trevas, mas temos a luz da vida. A fé, como a Escritura diz, é um presente do Todo-Poderoso Deus, que somente é dado aos verdadeiros crentes. Todos os outros creem o que querem, até hoje fizeram isso e continuarão fazendo isto. Mas, na carta de Judas, está no versículo 3, lutem para a fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. E os santos bíblicos não são mortos, santos bíblicos são vivos agora, que vivem, que foram santificados pela palavra de Deus, e assim são traspassados pela verdade. Então, o alerta da carta aos Hebreus, capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, aqui temos um alerta muito especial que o Senhor, pela graça, nos deu. Irmãos e irmãs, é simplesmente necessário que tenhamos resistência a todas as coisas e deixemos cada palavra de Deus falar conosco, e agradecemos a Deus por Ele ainda falar conosco. Pois se Deus não mais falar conosco, se não falasse mais conosco, onde estaríamos nós? Em Hebreus, no capítulo 4, deixe-me ler os primeiros versículos. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1, temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Que em cada nenhum de nós, para que nenhum que esteja aqui e que estão vindo hoje ou no futuro ouvirão, que não se constate nenhum destes no retorno do Senhor, que se constate que tenha ficado para trás. Nós não podemos imaginar isso. Que estado, que problema se pessoas ficarem para trás no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixai-nos para isso cuidar e lermos o segundo versículo em Hebreus 4, deixar os nossos corações, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra que ouvimos agora está ligada com a fé, está tão ligada com a fé que o que foi pregado nos é revelado, que de fato cheguemos à unidade na fé e o conhecimento do Filho de Deus. Naquela época, a palavra que ouviram lhes não adiantou, porque não estava ligada com a fé. A concordância interior a cada palavra de Deus é simplesmente necessária para que possamos ser encontrados na vontade de Deus. E então, como já mencionamos, também Paulo disse em Romanos capítulo 11, quem creu a nossa pregação e a quem o braço do Senhor foi revelado. Irmãos e irmãs, eu vos lerei ainda algumas passagens que cabem à noite anterior para nos mostrar se ainda não tudo está como Deus quer ter, ou nós mesmos quiséssemos ver. Assim sabemos, todavia, que Ele que começou, de fato, findará. Iremos a Marcos capítulo 16, Marcos 16, onde nosso Senhor deu as últimas tarefas aos seus, o que seguiria aqueles que creem, que milagres, o que os acompanharia, de que forma atuar sobrenatural de Deus na igreja. Podemos ler isso no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16, e seguiremos adiante até versículo 19 e versículo 20. Quem crer, disse-lhes, após o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Versículo 19. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O mesmo acontecerá agora, como exemplo, no ministério do irmão Branham aconteceu, que de fato uma restauração, não somente como ensinamento, mas sim como realidade divina no nosso meio, esteve e fomos testemunhas oculares e auriculares. Mas essa palavra, senta-se à direita, isso volta ao Salmo 110 e é em Mateus 22, versículo 24, é mencionado em Marcos 12, versículo 36, é mencionado em Lucas 20, versículo 42. Assenta-te à minha direita até que eu tenha posto todos os inimigos como escabelo dos teus pés. Até Atos Apóstolos 2, 32 a 36, até Hebreus 1, versículo 13. E agora lemos da carta aos Hebreus essa passagem tão importante, que ainda não tudo ainda foi submetido, mas aquele que venceu e aquele que se submeterá a todas as coisas. Eu sou grato por todas as coisas estarem escritas aqui em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, lemos a partir do versículo 7. Hebreus 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, tudo tem que ser colocado com os cabelos dos seus pés. Mas agora ainda não vemos. Por favor, não estejam tristes, mas lemos. Mas homens de Deus foram sempre verdadeiros, e a palavra de Deus permanece verdadeira. Na última parte do versículo 8, lemos: mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Tudo ao seu tempo. O vencedor do Gólgota tem um plano de salvação. Ele retirou o espinhão da morte e pisoteou a cabeça da serpente, venceu a morte, mas não retirou ainda. E de acordo com 1 Coríntios 15, no retorno do Senhor, a morte será engolida na vitória. A morte já foi vencida, mas então será então engolida na vitória, e a morte não será mais. Amados, é simplesmente maravilhoso se vemos o plano de salvação de nosso Deus. Todas as potestades do inimigo foram vencidas, e nenhum tem necessidade de se deixar ainda acuar pelo inimigo, mas sim, como na primeira carta de João está escrito, deixe-me ler, e então de coração creremos e levaremos aos nossos corações. Na primeira carta de João, capítulo 5, tomemos o versículo 4 como um fato divino para nós e aceitemos. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vem de Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que vence o mundo, que venceu o mundo, nossa fé. A fé é um fato divino nos dado, presenteado por Deus. Nós não precisamos nos esforçar para crer. O que a Escritura diz, nós podemos aceitar na fé até ao ponto que ontem já passamos, que o Senhor erigirá o seu reinado, e como aqui em Apocalipse, no capítulo 11, está escrito, e tais passagens lemos simplesmente com grande concordância, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando será chamado o reino? Aqui nos é dito muito precisamente. Então, em Apocalipse, no capítulo 12, nós temos mais uma vez confirmado, Apocalipse 12, versículo 10 e 11, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora é falado da multidão vencedora que, como filho masculino, é arrebatado e terá parte do reinado do Senhor. No versículo 11 está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Vencedor. Ele venceu. Ele é o vencedor do Gólgota. Agora, nós temos que vencer. Agora, tudo tem que chegar ao ponto que a vitória de nosso Deus se torne revelada em nossas vidas. Não somente uma mensagem sobre a qual falemos, e eu penso agora na poderosa vivência do irmão Branham, quando ele ainda estava sobre a terra, ele foi transportado ao paraíso e ele viu lá a glória de Deus, ele viu a multidão incontável vestida de branco e disse, todos eram jovens. Então ele repete a conversa que aconteceu lá, que ele será julgado por aqueles aos quais pregou, e no fim dessa conversa, no além, ele ouviu a voz, somente o perfeito amor entrará aqui. Somente o perfeito amor entrará aqui. Tudo mais é obra parcial. Tudo mais acabará. O amor é a banda da perfeição divina. É o vínculo da perfeição divina. Então temos a pergunta, por que há tantas direções dentro da mensagem? Um irmão nos Estados Unidos estava orgulhoso em dizer, na nossa cidade existem 9 diversas igrejas dentro da mensagem. Eu ouso dizer, afirmar que em cada cidade só deve haver uma igreja local, houve e deve haver, e que todas as próprias direções, todas as interpretações que criaram divisões, elas têm que tomar agora o seu fim, e que todos nós, como lemos anteriormente, nós mesmos sejamos traspassados, temos que ser traspassados pela verdade, para sermos coluna e firmeza da verdade. Paulo, ele não pregou a 3 igrejas em Corinto e Coliseu, onde foi, onde ele endereçou as igrejas. Ele não endereçou a muitas, mas sim em cada lugar, em cada localidade, havia uma igreja local, havia anciãos, havia diáconos, até, e quem ler até Atos Apóstolos 15, então toda a igreja, os anciãos e os apóstolos foram reunidos, então foi falado sobre aquilo que estava para ser discutido, para ser falado. Irmãos e irmãs, tem que ser simplesmente dito que o Senhor, no seu retorno, encontrará uma noiva da palavra no pleno amor de Deus, unida. E para isso nos lerei da primeira Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é livre de ciúmes, de inveja. A caridade não se trata com leviandade, não se ensoberbece. Nós falamos amém para isso. O amor de Deus se revela nas características que por Deus, pela graça, nos foram dados. Então, deixe-me aqui dizer, se fomos nascidos de novo para uma viva esperança, então temos a vida e a natureza de Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que veio sobre Maria quando lhe foi dada a promessa do anjo Gabriel. É o mesmo Espírito Santo que vem sobre nós, que nós, nesses dias, ouvimos a promessa de Deus, e isso se torna revelado que somos filhos e filhas de Deus pela graça. Então lemos adiante, no versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Vamos falar amém para isso. E vamos falar também, amado Senhor, dá-me a graça e o poder e a força para que seja assim comigo. No versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o estado no qual temos que ser colocados agora. Simplesmente o amor a Deus, o amor a sua palavra, a aceitação e a fé e todas as promessas que Deus nos deu. Uma palavra que pela primeira vez me foi colocada assim no coração. O que o nosso Senhor, o que se refere às promessas, Mateus 24, ele disse, e aqui algumas coisas foram ditas e com relação ao tempo do fim que deveria acontecer antes do Senhor vir. Simplesmente teve que tomar de uma conversa que há irmãos que estão assim, irritados, enfurecidos comigo, porque em Mateus 24, versículo 45, está escrito algo que não podem aceitar ou receber. Então eu comigo mesmo pensei, como é possível? Para Deus se trata que o alimento seja repartido ao tempo correto. E se lemos, olhamos na Santa Escritura, sempre houve alguém que Deus primeiro colocou e pôde utilizar para que então passar a palavra adiante. Não houve somente um Josué, houveram os homens de Deus da raiz sacerdotal que foram determinados para carregar a Arca da Aliança para irem ao Jordão, para atravessar o Jordão. Eles não foram excluídos, eles foram incluídos naquilo que Deus estava fazendo naquela época. Josué, ele não foi o único, mas Deus cuidou de tudo o que tinha que acontecer naquela época. E o mesmo encontramos no alimentar dos 5.000, o que aconteceu? O Senhor disse, dá-lhes de comer. Ele partiu o pão, ele passou adiante, e eles passaram adiante. O que aconteceu? Ainda restaram 12 cestos que eles poderiam repartir adiante. O que eu posso fazer? Que Deus determinou o irmão Branham para, pegando a palavra revelada com todas as promessas que Deus nos deu, de armazenar isso como alimento espiritual que deveria ser repartida. O que eu posso fazer que o anjo do Senhor disse ao irmão Branham: não faça viagem a Zurique, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento. Quantas vezes ele falou: o que eu posso fazer que em Josué, no capítulo 3, está escrito do alimento? Vamos ler. Do alimento que foi armazenado, que deveria ser levado, tinha que ser levado na passagem na terra prometida. Aqui, Josué, no capítulo 3, que tinham que levar o alimento, armazenar, levar consigo e peguem o alimento. Uma palavra poderosa, uma palavra poderosa. E ponham-se alimentos, armazenem alimentos. Por quê? O Senhor, no dia 2 de abril de 1962, as mesmas palavras, ele afirmou no plural, não no singular, no plural. Não se preocupeis, ou armazenai os alimentos, porque virá uma grande fome. O que eu posso fazer? Eu devo exortar o Senhor por isso, ou agradecer a Ele que Ele cuidou? E se eu ainda penso, quando o irmão Branham me disse os detalhes e ainda ressaltou que eu havia mal compreendido e que nós havíamos armazenado alimentos naturais, então ele explicou que Deus enviaria uma fome de ouvir a sua palavra, e o alimento que você tem que armazenar é a palavra prometida de Deus para esse tempo. E ainda no fim, espere com a repartição até que você tenha recebido o resto do alimento. Os nossos irmãos não precisam reclamar. Eles devem ser gratos que foram incluídos. E vamos ler a palavra de Mateus, simplesmente, muito lentamente, para ouvirmos que Deus não colocou os servos acima dos outros para que reine sobre eles, mas sim para que ele lhes dê o alimento adiante, para que possam repartir. Temos que simplesmente ler a palavra de Deus precisamente e deixar cada interpretação para trás. Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Mas para quê? Para dar o sustento a seu tempo. Isso é a santa palavra de Deus. Não para reinar sobre eles, para dizer o que tem que fazer, mas sim para dar o sustento para que possam repartir. Quão perfeita é a palavra de Deus, e quão perfeitamente Deus cuidou nós, que nós tínhamos nenhuma ideia daquilo que Deus havia prometido para o nosso tempo e determinado. Fomos diretamente incluídos no acontecer santo no nosso tempo. E eu desejo a todos os nossos irmãos de todo o coração e de toda a alma que simplesmente leiam a palavra de Deus mais uma vez, para que Ele, para dar o sustento a seu tempo. Esse é o tempo apropriado. Esse é o tempo no qual a palavra de Deus, assim como jamais antes, em todos os contextos, foi revelado. Mas nós não chegamos aqui na frente para dizer o profeta disse. Nós trazemos o resumo daquilo, o que Deus falou de todos os profetas e todos os apóstolos no Velho e no Novo Testamento, e reconhecemos gratos que Deus teve o seu servo e profeta, enviou o seu servo e profeta no nosso tempo. A dor sobre todas as direções dentro da mensagem é tão grande, de fato, tão grande. E como anteriormente já disse, no retorno do Senhor, a igreja chamada para fora tem que estar na sua plena restauração, ser um coração e uma alma, unânimes sobre o eco da palavra, abaixo do eco da palavra de Deus reunidos. E então, eu digo isso com dor. Se então pensamos em quantas cidades, os diversos grupos existem, nenhum cântico é cantado conjuntamente, nenhuma santa ceia é festejada junta, todos têm suas próprias direções, e então, nas bodas, juntos, cantar o cântico do Cordeiro, isto não dará certo. A conta não se abrirá. A igreja original já esteve aqui, já foi aqui um coração e uma alma. E a igreja, no fim, sobre o poderoso direcionamento do Espírito Santo, sobre a obediência da fé, da palavra, será um coração e uma alma. E o Senhor, pela graça, revelará seu poder e sua glória no nosso meio. O que nós fizemos, isto fizemos como tarefa, como missão de Deus. E que na parte mais importante da história da salvação, que chegamos nesse ponto, todos nós compreendemos. Mais uma vez, tem que ser ressaltado: não o mensageiro, não o servo fiel e prudente, é o alimento que nós tomamos para nós, que podemos tomar para nós. O maná precioso, oculto, a revelada, verdadeira palavra de Deus. E quem for a João 4 constatará que nosso Senhor disse: meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Também nisto se trata agora. Vamos resumir o que Deus agora faz. É a última mensagem. A palavra do Senhor está sendo passada a todos os povos e línguas. Nós somos simplesmente gratos por isso, que Deus nos deu as possibilidades, que a sua palavra possa ser carregada pessoalmente, que possa ser via internet, pode chegar a todo mundo. Quem imaginaria isso há 50 anos atrás, de que fosse possível? O que é hoje em toda a Terra possível? Que em cada primeiro fim de semana do mês, cerca de 750 e 1000, independentemente seja no sábado à noite ou no domingo de manhã, em toda a terra estejam conectados e ouvem conosco a mesma palavra, recebem o mesmo ensinamento, e como o irmão Branham viu que a noiva havia saído do passo certo e então retornou no passo certo, foi trazido de volta ao passo certo. Assim, somos simplesmente de coração gratos que podemos vivenciar. Uma coisa, se em Mateus 24, 14, está escrito, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então está escrito, mas nós vemos o cumprimento, nós vivenciamos pela graça, o pleno Evangelho, todo o conselho de salvação de nosso Deus, com todas as promessas, até a promessa, vejam, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, quantas passagens bíblicas nós poderíamos ainda ler para mostrar para nós que em um único capítulo tudo está escrito, do retorno de Jesus Cristo, da sua vinda após a grande tribulação, do seu retorno. Já em Mateus, até em Mateus 24, está escrito tudo o que se cumpriu no ano 70 após Cristo, que os crentes tiveram que fugir aos montanhas de Judeia. Então está escrito o que aconteceria até no nosso tempo. Também o versículo 24, o irmão Branham, ele frequentemente indicou isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Irmãos e irmãs, deixe-me ainda finalizando ressaltar. Então está no versículo 27, em Mateus 24, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não uma reunião anterior numa nuvem sobre o Arizona, mas sim aqui, quando o Senhor voltar, então nós seremos elevados. Agora, ouçam ainda uma coisa. No versículo 29, está escrito da grande tribulação, em ligação com isto, o que acontecerá. Versículo 29. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abalados. Nós iremos antes do tempo da tribulação para a glória, mas então, após o arrebatamento, vem o ministério dos dois testemunhos, então vem o dia do Senhor, então o céu se escurecerá, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E após isso está escrito no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso não tem nada a ver com o arrebatamento e com a igreja noiva. Isso acontecerá então, e acontecerá como Deus determinou na sua ordem. E após, então, versículo 32 vem da parábola da figueira, cujos ramos e folhas estão brotando, se tornam suculentos. Então a palavra, versículo 33, igualmente, agora de volta à figueira, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E então vem, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Senhor, mais uma vez, ele vem ao retorno, se refere novamente ao retorno. Bom, que na tradução alemã temos a palavra retorno, como em outras traduções não é passado dessa forma, mas sim somente vinda. Mas aqui, nós temos o versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E então vem a descrição, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E então? Então lemos os versículos 39 e 40. O que acontece então no retorno do Filho do Homem? Versículo 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, no versículo 42, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Tudo teve que ser dito. O que se refere com Israel, com os povos, com a igreja, o que até o arrebatamento acontece, o que acontece após o arrebatamento, tudo está em um único capítulo descrito. Nossa tarefa é de repartir a palavra corretamente e também o alimento, a palavra revelada que Deus nos confiou passar adiante. Mais um pedido. Leiam comigo Apocalipse, primeiro capítulo, e no versículo 7, então vocês verão, constatarão vocês mesmos que é falado do retorno como... que sequer é falado aqui do retorno como noivo. Apocalipse, primeiro capítulo, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui temos que ir a Zacarias 2, a 12, temos que ir às diversas passagens bíblicas para sabermos em que contexto pertence isto, o que lemos e o que está escrito na palavra de Deus. Eu, da minha parte, sou simplesmente grato a Deus, grato por não termos uma própria sabedoria, própria revelação, não termos trazido isso, mas sim o Senhor, em todos esses anos, e eu olho sempre, eu olho já 50 anos, posso olhar, sequer uma vez passamos além da palavra, mas sempre permanecendo na palavra de Deus. O irmão Schmidt disse amém. Nós nos conhecemos desde já 52 anos. Deus, de fato, Ele cuidou de tudo. E nós podemos, com Pedro e com os outros apóstolos, diante da face de Deus, dizer o que nós pregamos. Também diante do trono de Deus podemos testemunhar e saber, é a verdade da palavra de Deus. O Senhor terá o seu caminho com a sua igreja. Ele enviou uma fome na terra. Em Amós 8, versículo 11 está escrito, e como irmão Branham ressaltou, quem encontraria esse único versículo em todo um capítulo? Eu não encontraria. Você também não encontraria. Mas um profeta, ele pôde, mas está escrito, Deus enviará uma fome, uma sede, não de água, e não uma fome não de pão, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Nós somos gratos pelo profeta, pelo ministério profético, e nós somos gratos a Deus pela palavra profética, pela palavra ensinadora, pela palavra evangelística. Agora ainda, uma palavra curta direcionada a todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, se querem deixar batizar. Aqui está um bilhete, batismo é desejado. Vocês sabem que nós somente podemos batizar pessoas que fizeram arrependimento, que ordenaram sua vida, consagraram sua vida a Deus, após a palavra da Escritura, Atos Apóstolos 2, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo. Isso acontece com todos que aceitaram perdão pelo sangue do Cordeiro de seus pecados. Como ressaltamos ontem, nós temos a palavra da cruz, se tornou um poder de Deus para nós. Nós pregamos, não voltou vazia, atuou, encontrou fé, e se pôde atuar em todos que creem. Então, que Deus possa dar graça, que todos que hoje se deixarão batizar tenham abandonado o largo caminho que guia à perdição, que tenham passado pela estreita porta, o estreito caminho, entraram, e nosso Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai além, a não ser por mim. Somente a única revelação de Deus sobre a terra, e ela aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Ele foi Emmanuel, somente Ele foi Deus conosco, não somente Deus acima de nós, mas Deus conosco. E tão certo quanto Deus esteve em Cristo, tão certo Ele reconciliou o mundo consigo mesmo, e como lemos em Colossenses, a vitória do crucificado é tua e a minha vitória, e a palavra da fé que nos foi revelada se tornará vitória em nossa vida pessoal, e todos que são de Deus ouvem a voz de Deus, não ouvirão interpretação, não querão interpretação, e crerão a palavra de Deus no original, e essa palavra não voltará vazia, mas sim não voltará vazia a Ele, mas sim cumprirá aquilo para o qual a enviou. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre sua igreja, sobre o rebanho comprado pelo sangue, sobre todos que ouvem as palavras de Deus agora e aceitam na fé, recebem na revelada, ligados com Deus são, no amor a Deus, no amor à palavra, no amor uns para com os outros. E por favor, todos tomem 1 Coríntios 13 para casa, e no restante do nosso caminho, tudo passará. Até se soubesse todos os mistérios, que tivesse toda a fé, o dom da profecia, se tudo estivesse aí, e se não tivesse o amor de Deus, sou somente um sino que rebate, e não tenho nenhuma chance de entrar na glória. O amor divino é o vínculo da perfeição, e esse vínculo da perfeição e incluirá tudo aqueles que receberam a palavra de Deus, a palavra perfeita pela graça, e a receberam revelada. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado agora e em toda a eternidade. Amém. Foi uma rica medida. Deixe-nos levantar e agradecer juntamente, talvez, às irmãs. Ainda tem mais um hino, ou alguém que possa nos convidar para virmos ao Senhor, para consagrarmos nossa vida a Ele. E nosso Senhor ainda diz hoje: se vocês compreenderam vocês tudo, vocês compreenderam tudo, e responderam sim. Mateus 13, os últimos versículos. Também nós podemos responder ao Senhor com um sim. Ele falou claramente conosco, nós ouvimos, cremos, e nos foi revelado. Quem quer se deixar batizar, podemos ver as mãos. Temos aqui alguém que quer se deixar batizar. Uma mão, duas mãos, três, quatro mãos, cinco. Irmão Schmidt diz, o restante ainda virá. Deixe-nos cantar: assim como sou, assim tem que ser, não o meu poder, somente tu.
Bereit zu der Stunde.
wenn erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht.
Amen.
Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
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 Nós cremos a promessa de coração. Eu irei vos preparar morada. E eu retornarei para levar-vos comigo, para que estejais onde eu também estou. Vocês creem? Vocês creem de todo o coração? Tudo o Senhor já preparou e Ele retornará para levar-nos consigo. A mensagem é o último chamado a todos que pertencem à Igreja Noiva, querem pertencer à Igreja Noiva, e todos que têm ouvido para ouvirem, ouvirão aquilo que o Espírito diz às igrejas agora, nesse tempo. Primeiramente, oraremos por todos que têm um pedido e querem trazer a Deus. Oraremos juntos. Então, oraremos por todos que querem se deixar batizar. Quem tem um pedido especial de oração, que podemos trazer na fé ao Senhor e na confiança ao Senhor. Grande Deus, Tu vistes todas as mãos, Tu sabes o que está em cada coração. Tu nos deste a plena salvação, alma, espírito e corpo, uma plena redenção através do sangue do Cordeiro. Nós ouvimos a Tua palavra, nós cremos cada promessa. Eu Te agradeço por agora teres ouvido nossas orações e ter dado pela graça a cada um aquilo que nós pedimos. Tu ouves orações, pois assim está escrito, por aquilo que pedires, deverão receber. Tu nos deste tudo, poder da consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Juntos glorificamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E Te agradecemos por agora teres ouvido nossas orações, que Tu salvastes, que Tu curastes, que Tu libertastes, que Tu abençoastes. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e santo e glorioso nome de Jesus. Amém. E todo o povo diga amém. 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 Pedimos agora que todos que querem se deixar batizar, que venham para a frente. Todos que se querem deixar batizar, venham para a frente. E cantaremos mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Vocês compreendem todos alemão? Irmão, você traduz? Inglês? Quem compreende inglês já compreende um alemão um pouco. O inglês surgiu do alemão. Sim, vocês estão aqui para fazer aliança de uma boa consciência com Deus, fechar uma... O batismo não é um ritual que é feito em vós. O batismo confirma que vocês foram crucificados com Cristo, com eles morreram e com eles foram sepultados através do batismo. Romanos, capítulo 6, através do submergir, simbolicamente é mostrado, sepultado com Cristo, através do elevar das águas, é confirmado com Cristo ressuscitado em uma nova vida com Ele, para caminhar com Ele. Vocês estão decididos a seguirem ao Senhor? Você pode traduzir algumas, ou assim, para que saibamos o que o batismo significa, de fato, exigido na palavra de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 16. O batismo é importante, o batismo é bíblico e por isso acontecerá hoje. E desejamos a vocês de coração a bênção permanecente de Deus em vossas vidas espiritual, em sua vida espiritual e natural, que Deus vos possa abençoar de todas as formas, para que possam se lembrar desse dia, no dia no qual conscientes fecharam um pacto de uma boa consciência com Deus. Conscientemente testificaram que receberam a Cristo, o perdão para vocês pessoalmente receberam, e a partir de agora, na fé e na obediência, possam seguir ao Senhor. Irmão Schmidt, ele batizará. Irmão Schmidt agora orará conosco. Grande Deus, nós falamos gratidão e adoração. Ó Senhor, é o teu testemunho, é o teu testemunho que tu mesmo colocastes em tua palavra, que a tua palavra não voltará vazia, mas sim cumprirá aquilo para o qual tu a enviaste, Senhor. E nossos irmãos receberam, aceitaram, como nós acabamos de ouvir, em ti, contigo ter, diante de ti, diante das pessoas, uma boa consciência caminharem para a honra do teu nome. Nós pedimos juntamente, Senhor, mantenha a tua mão protetora sobre eles, guia-os, direciona-os em todas as provações, ó Deus. Senhor dos céus, tu mesmo é o nosso Senhor, Redentor. Tu, Senhor, tu passaste mesmo por provações, mas ficasses firme, suportasse também a tua palavra. Na tua palavra tu te firmaste também, nós nos firmamos na tua palavra e te pedimos, permaneça com nossos irmãos em todos os seus dias. Obrigado seja a ti por isso. Amém. Vamos cantar ainda, este é o dia, este é o dia. Para isto, falamos amém. E nós reconhecemos o tempo e a mensagem e podemos, de coração, agradecer a Deus por isso. Agora, nós passamos saudações a todos os irmãos e irmãs em toda a África, de Abidjan, sim, até Joanesburgo. Simplesmente saudações em todo o continente africano, em todos os povos, línguas. Saudações até a China, saudações até a Mongólia, saudações que todos que amam o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e se preparam. Ontem, um irmão telefonou que não pôde vir, que em todo o fim de semana ele esteve aqui e dessa vez não pôde vir. E ele me disse, irmão Frank, nós ouvimos a reunião e vimos também, mas é bem diferente se podemos estar pessoalmente lá. E assim, somos gratos a Deus por terem vindo pessoalmente, e todos nós, a todos vós, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, da Itália, da Áustria, da Suíça, França, Bélgica, da Holanda, simplesmente de todos os lugares, da Dinamarca, sim, de todos os lugares. Deus, o Senhor, vos abençoe da riqueza da sua graça. Se Deus quiser, esse mês estará cheio de pequenas viagens, só uma agora na quinta-feira para Chicago. Lá temos um programa de televisão e os senhores, eles exigem que eles querem que eu venha pessoalmente, e uma hora me foi dada à disposição. E então, o que seguirá, e em entrevista e reuniões, que Deus possa abençoar. Vocês sabem, nós temos reuniões na televisão na Romênia, e também na Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, América do Sul, até Cazaquistão. Deus cuidou que também, através de emissão, programas de televisão, a sua palavra alcança os povos. A Deus, o Senhor, seja gratidão. Ele acompanha-os. Muito obrigado por terem vindo. E juntos esperamos o breve retorno de nosso Senhor, e todos os sinais do tempo já indicam para isto, e nós clamamos de coração: Maranata, Maranata, nosso Senhor vem. A Ele, ao nosso amado Redentor, seja a glória e a honra, louvor e adoração, agora e em toda a eternidade. Agora pedimos que o irmão Gilbert, que ele venha e ore conosco. Deus, o Senhor, abençoe a todos, em todos os povos, línguas e nações. Ele abençoe todos em Lyon, e dê também lá a unidade pela graça, em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os lugares. Sim, amado. Nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, de todo o coração nos agradecemos por tua palavra poderosa.
Senhor, tu has dit que ton peuple ne restera jamais dans la confusion.
Senhor, nós sabemos que teu povo jamais entrará em confusão. Nós te agradecemos pela palavra tão clara nesse fim de semana. Nós agradecemos já por já termos sido abençoados, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu como vencedor ao céu. Tu nos fortificaste nesse fim de semana. Que não é um lugar para interpretação, mas sim para fé. E fé naquilo que tu deixaste, dissesse em tua palavra. Obrigado por tua palavra é clara para nós. E que tua mesa está de fato ricamente coberta. E nós agradecemos por todos os detalhes. E nós pedimos agora, nos dá o temor nos nossos corações, que possamos, temos claro respeito dentro da tua palavra, e claro respeito que tu fizestes hoje, dissestes hoje. E dá a todos nós a obediência na palavra e a fé. Amado Senhor, seja louvado, seja glorificado para sempre. Tu apresentarás uma noiva sem mácula e sem ruga. Tu nos batizaste na tua palavra esse final de semana. E a tua palavra é como uma chuva sobre nós. Nós te agradecemos por tudo que fizeste. Obrigado pelo canal que tu utilizas para falar. É a chance que tu nos deste hoje para escutar a tua palavra.
Merci aussi pour tous ceux qui appelés, que donnent leur vie à toi maintenant, que vont prendre leur baptême.
Nós agradecemos por todos que ouviram o teu chamado, que estão indo para o batismo, para consagrar as suas vidas a ti. Tu és o mesmo ontem, hoje e jamais se muda. Nós te agradecemos de coração, isso com alegria. E nós te agradecemos mais uma vez por tu teres falado conosco. Nós exaltamos o teu nome, no teu nome de Jesus Cristo. E elevamos o teu nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Em breve. Saudações muito especiais damos aos nossos amigos em Orlando, para Orlando. Deus abençoe, esteja convosco. Sim, a todos damos saudações especiais e até a próxima vez. O Senhor esteja com todos nós. Cantamos mais uma vez, aleluia, seja glorificado. Amém. Somente para informação, os dois livros, onde estão, irmão Schmidt? Os dois livros estão pode ser levados na impressão, mas somente na língua alemã dessa vez. Se Deus quiser, nós para a próxima vez teremos tradução para a língua francesa, já teremos a pregação, o sinal, a prova estará pronta. Deus abençoe especialmente nosso irmão Tati, nosso irmão Jean Lambert. Deus abençoe todos que em todas as línguas estão atuando e lhes dê sempre sucesso para encontrar a palavra correta na tradução. Se vocês todos soubessem quão difícil as traduções são e expressar uma coisa em outra língua, isso de fato somente podemos fazer na língua na qual nascemos. Pois se alguém hoje me falar, ele pode traduzir em inglês, nascido como alemão, passar da mesma forma? Talvez. É preciso ser passado na língua, concretamente aquilo que foi dito numa outra língua. E para isso, Deus deu graça a todos nossos irmãos e continuará fazendo. Vocês sabem, isso chega, é difícil para mim terminar. Deus fez grandes coisas nesse fim de semana em todos nós. E o amor divino possa preencher os nossos corações e nos ligar com Deus e um com os outros intimamente. Irmão Kupfer, o Senhor te abençoe, abençoe vocês, abençoe a todos nós, esteja com todos nós. O que cantaremos agora ainda? Quem fala um coro? Aleluia, seja glorificado mais uma vez.